Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.
Em Brasília, meio-dia.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Boa tarde, eu sou o Dilson Santa Fé.
E eu sou Gláucia Gomes e você confere com a gente as seguintes notícias.
Temer reafirma na TV que reforma da Previdência vai ser aprovada depois do Carnaval.
E proposta tem dia de negociações em Brasília.
Ministério Público denuncia mais uma vez o ex-governador Sérgio Cabral.
No Ceará, presos de cadeia onde 10 detentos foram assassinados são transferidos.
No Pará, indígenas comunicam fim de aldeia devido a garimpos ilegais.
Começa hoje em São Paulo a Campus Party, principal evento de internet e tecnologia do país.
Parlamento da Catalunha adia eleição de Puigdemont.
E nos acompanhe também pelo site radios.ebc.com.br. Olá, boa tarde. Faltando apenas uma semana para o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional, hoje é dia de reunião de articulação pela aprovação da reforma da Previdência. Ontem, o presidente Michel Temer participou de mais um programa de TV. Graziele Bezerra, o presidente voltou a afirmar que o texto será aprovado depois do Carnaval? Boa tarde.
Oi, Gláucia. Boa tarde para você também. Sim, ele voltou a fazer essa afirmação. A leitura do relatório da reforma no plenário da Câmara dos Deputados e o início das discussões em torno da proposta estão previstos para a próxima semana. Já a votação da medida está marcada para depois do Carnaval, no dia 19 de fevereiro, e o presidente Michel Temer acredita nesse prazo. Ontem à noite, no programa do Ratinho, no SBT, ele revelou que já negociou tudo o que podia para aprovar a reforma da Previdência.
Nós não podemos passar do mês de fevereiro, temos que aprová-la em fevereiro, março. Nós estamos contando votos, evidentemente, mas os votos estão crescendo e nós vamos aprová-la, se Deus quiser, em fevereiro. Eu acho que nós já negociamos tudo que foi possível, viu, Ratinho? Agora, evidentemente, que você sabe que uma das palavras-chave do nosso governo é o diálogo, especialmente o diálogo do Executivo com o Congresso Nacional.
E o presidente disse ainda, durante a entrevista, que se a proposta não for aprovada, a Previdência brasileira vai quebrar.
Você veja o caso da Grécia e o caso de Portugal, em que há pouquíssimo tempo atrás você precisou fazer uma reforma da Previdência e cortar, Ratinho, pensões de aposentados, vencimentos de servidores públicos, porque tardaram muito para fazer a reforma da Previdência. Nós estamos pensando em impedir uma reforma previdenciária muito mais radical. Se não fizer agora, daqui a 2 anos, 3 anos no máximo, nós vamos ter uma reforma radical que vai prejudicar os aposentados.
Temer defendeu que a proposta combate privilégios, já que determina que trabalhadores da iniciativa privada e também do setor público recebam o teto do INSS, que é de cerca de R$ 5.500. Já a oposição é contrária à reforma e argumenta que a PEC retira direitos. Dos 308 votos necessários para a aprovação da reforma na Câmara, os aliados contabilizam 275 favoráveis para o governo. E hoje à noite, líderes partidários se reúnem com Rodrigo Maia na residência oficial da Câmara para traçar, então, estratégias em busca de mais votos. Gláucia.
Obrigada, Graziele. E o presidente Michel Temer participou agora pela manhã, em Rio Verde, no estado de Goiás, da cerimônia de anúncio do custeio antecipado da safra 2018-2019. Daniele Soares, o presidente já está retornando a Brasília. Boa tarde.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde a todos. Está sim, Gláucia. O presidente Michel Temer tem uma longa agenda à tarde aqui no Palácio do Planalto. Agora, falando sobre esse lançamento de custeio antecipado, cerca de 12 bilhões e meio de reais serão liberados pelo Banco do Brasil para produtores rurais para custear a safra agrícola 2018-2019. Os valores serão destinados para aquisição de insumos e serviços agropecuários. O montante é 16% maior que o liberado no ano passado. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer em Rio Verde, Goiás. Temer destacou o apoio do governo federal ao agronegócio e comemorou os valores recordes da safra no ano passado, que chegou a 240 milhões de toneladas. Segundo o MDBista, em 2018, a produção deve ser ainda maior. Vamos ouvi-lo.
Este ano, a safra também será recorde, talvez podendo ultrapassar estes valores e estes dados que nós acabamos de anunciar. E com isto, os senhores podem contar com o governo federal. Basta verificar o entusiasmo com que os ministros e o governador e todos aqui se manifestaram para verificar o apoio extraordinário que o governo federal quer dar a esse setor.
Os financiamentos serão disponibilizados aos médios agricultores com taxas de 7,5% ao ano, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Para os demais, a taxa será de 8,5% ao ano. O valor máximo que cada agricultor poderá pegar emprestado será de R$3 milhões. Com o crédito, as lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café poderão ser custeadas antecipadamente ao início da safra, que começa oficialmente em 1º de julho. No discurso de hoje, Michel Temer também mencionou a reforma da Previdência, que é uma das prioridades do governo. Disse que as mudanças nas regras da aposentadoria são voltadas para os mais pobres e que, se aprovada, a proposta somada à simplificação tributária representa o encerramento de um ciclo de reformas que o governo vem fazendo no país. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Obrigada, Daniele. E o Ministério do Trabalho realizou mais de 200 mil fiscalizações relativas ao cumprimento das normas trabalhistas e de segurança e saúde no trabalho em todo o país em 2017. Para falar mais sobre as fiscalizações, vamos conversar agora com o diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho, o auditor fiscal João Paulo Ferreira Machado. Boa tarde, diretor.
Muito boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Diretor, quais foram os estados que foram mais fiscalizados e onde apresentou mais autuações?
Olha, até pela concentração de atividade e maior número de população ativa e de auditores fiscais presentes, são três estados do Sudeste que tiveram maior número de fiscalizações, né? O estado de São Paulo, com mais de 31 mil fiscalizações, estado de Minas, com 27.207, e estado do Rio de Janeiro, com 21.808 fiscalizações. E também, coincidentemente, são os estados que tiveram o maior número de autos de infração lavrados durante as fiscalizações.
Certo. Diretor, o trabalho semelhante ao de escravo ainda é muito comum aqui no Brasil? E em que áreas isso ocorre com mais frequência?
Olha, por mais que pareça que não, mas ainda assim temos mais de 20 anos de combate ao trabalho escravo, né, constante, com mais de 50 mil trabalhadores libertados, e ainda continua assim. No ano passado, foram 407 trabalhadores encontrados em situações de análogas de escravo, 107 em regiões metropolitanas, principalmente em área de trabalho têxtil e construção civil, e muitos também na atividade rural, na área de agricultura, pecuária e produção florestal. Então, também isso não tem um foco exclusivo, ele acaba sendo dividido em várias as atividades. Existe esse tipo de situação degradante.
Certo. E o trabalho infantil?
O trabalho infantil também ainda é comum, ainda que tenha diminuído muito, a população tem se conscientizado, tem reduzido bastante. Mas só no ano passado foram 2.078 crianças e adolescentes encontradas em situação irregular pela fiscalização. Para ter uma ideia, só no estado de Pernambuco foram 383 crianças e adolescentes.
É difícil, né? Quais as principais ações, diretor, que o Ministério do Trabalho está preparando para 2018?
Em relação à fiscalização, a fiscalização do trabalho é uma atividade constante do estado, que não para e segue sempre. O foco nosso, além dessas ações que foram faladas, como combate ao trabalho escravo, trabalho infantil, também é o combate à informalidade no emprego, porque há muitas situações de trabalhadores sem o devido registro em carteira de trabalho. Também ações muito fortes na área de saúde e segurança do trabalhador, na busca de prevenção de acidentes, análise de acidentes, com trabalhos inclusive de conscientização, como a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CAMPAT, que é realizada em abril. Ações para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, inserção de aprendizes no mercado de trabalho e, claro, também a fiscalização de lançamento de débitos de FGTS nas situações de não depósito, né, no prazo.
Tá certo. João Paulo Ferreira Machado, diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho, do Ministério do Trabalho, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite aqui para trazer esses esclarecimentos ao Repórter Nacional. Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, eu que agradeço. Estamos à disposição para sempre estar levando à população o conhecimento das ações de fiscalização do trabalho.
Obrigada. No Rio de Janeiro, a polícia realiza uma série de operações contra o tráfico de drogas em diversas comunidades. Tatiana Alves tem as informações. Boa tarde, Tatiana.
Boa tarde, isso mesmo. A Polícia Civil realiza a operação na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, nessa terça-feira. Cerca de 300 agentes participam da ação, que tem o objetivo de cumprir mandados de prisão, alguns deles contra suspeitos da participação nas mortes do delegado Fábio Monteiro e do agente da CORE, a coordenadora de recursos especiais, Bruno Guimarães Buller, conhecido como Bruno Xingu. Os dois foram assassinados na comunidade. O delegado foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro num dos acessos à favela e o agente da CORE foi baleado durante uma operação no Jacarezinho. Até agora, ainda não temos o balanço oficial sobre prisões e apreensões dos suspeitos dessas mortes. A Polícia Militar faz operações em 3 comunidades aqui no Rio e uma dessas ações é para combater o tráfico de drogas na Rocinha, aqui na zona sul da cidade, onde facções rivais disputam o controle dos pontos de venda de entorpecentes desde setembro do ano passado. Outra mobilização é para conter o roubo de cargas no Complexo da Pedreira, na Zona Norte, aqui que é a base de uma das principais quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. O Morro da Formiga, que também fica na Zona Norte, também é alvo de uma ação para prender traficantes de drogas que teriam se escondido na favela após se envolverem em um tiroteio com policiais militares no último domingo na Rua Conde de Bonfim, que fica na Tijuca. E, na ocasião, o garçom Samuel Ferreira Coelho, de 24 anos, foi morto por uma bala perdida. Até o momento, a PM também não divulgou o balanço dessas operações. Ao vivo aqui no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Obrigada, Tatiana. Meio-dia 12. E a Justiça deve decidir hoje se o Instituto Lula pode ou não continuar funcionando. Os detalhes com o Lucas Pordeus Leon. Boa tarde, Lucas.
Olá, boa tarde, Gláucia. O Tribunal Federal da Primeira Região, em Brasília, pode julgar nesta tarde o mérito de um habeas corpus que manteve o Instituto Lula funcionando. Isso porque, em maio do ano passado, a pedido do Ministério Público Federal, o juiz federal Ricardo Leite suspendeu as atividades do Instituto, alegando que o local poderia ser usado para cometer crimes, já que o ex-presidente usa a sede para reuniões e debates sobre diversos assuntos. Ricardo Leite é o mesmo magistrado que pediu o confisco do passaporte do ex-presidente e o proibiu de sair do país na semana passada. Ainda em maio de 2017, as atividades do Instituto puderam ser retomadas com a liminar do desembargador Neviton Guedes, que derrubou a decisão da primeira instância. O magistrado considerou não haver provas suficientes de atos ilícitos para justificar a interrupção dos trabalhos do Instituto, que, se interrompidos, trariam danos irreversíveis ao ex-presidente. Nesta terça-feira, portanto, os 3 desembargadores da 4ª turma do TRF1, em Brasília, vão analisar o mérito desse habeas corpus e decidir se mantém aberto o Instituto ou não. O julgamento está marcado para começar às 14h. Como tem outros processos em pauta, existe ainda a possibilidade do caso, deste caso ser adiado. Esse processo não tem relação com a condenação do ex-presidente por causa do triplex. O Instituto Lula foi criado pelo ex-presidente após sair do cargo em 2011. Gláucia.
Obrigada, Lucas. E o Ministério Público Federal denunciou pela 21ª vez o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Joana Moscatelli tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Joana.
Boa tarde, Glaucia. É isso mesmo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é alvo de nova denúncia do Ministério Público Federal. Segundo o MPF, a denúncia de mais de 200 atos de lavagem de dinheiro é um desdobramento das operações Calicut, Eficiência e Mascate e tem como base também a delação premiada dos também denunciados Jaime e João Martins. Além da condenação, os procuradores pedem um confisco de mais de 20 milhões de reais referentes ao dobro do valor da lavagem de dinheiro identificada. Além do ex-governador, outras 6 pessoas são denunciadas. Segundo o MPF, o objetivo da denúncia é aprofundar a investigação da organização criminosa liderada por Cabral e responsável pelas práticas de crimes como corrupção, fraude a licitações, cartel e lavagem de dinheiro envolvendo contratos de obras públicas no Rio de Janeiro com recursos federais. O advogado de defesa do ex-governador, Rodrigo Roca, disse por meio de nota que a nova denúncia recicla material já usado em outras denúncias e é baseada apenas em artifícios teóricos e depoimentos de delatores. Segundo o advogado, Sérgio Cabral nunca teve qualquer relação com as empresas ou com as operações financeiras descritas na nova denúncia. O ex-governador está preso desde novembro de 2016 e já tem 4 condenações. No dia 18 de janeiro desse ano, ele foi transferido para a Presídio Federal em Curitiba, no Paraná, após denúncias de regalias na prisão fluminense. Ao vivo da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Obrigada, Joana. Presos são transferidos de cadeia pública, onde outros 10 detentos foram assassinados. Quem traz os detalhes é Edvirges Nogueira. Boa tarde, Edvirges.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde a todos. A Secretaria da Justiça do Ceará transferiu 44 presos da cadeia pública de Itapajé, a 130 quilômetros de Fortaleza, após um conflito entre grupos rivais terminar com a morte de 10 internos ontem pela manhã. A transferência foi feita ainda durante a segunda-feira. Agentes penitenciários também fizeram uma vistoria na unidade e encontraram 2 revólveres, mais de 30 munições, 2 facas, aparelhos celulares e também drogas. A delegacia do município abriu inquérito para investigar os motivos do crime e indiciou 6 presos por homicídio qualificado. Ontem, Glaucia, eu entrevistei o Cláudio Justa, que é presidente do Conselho Penitenciário do Ceará. E ele disse que a morte desses 10 presos é a continuidade do conflito entre facções criminosas que também causou a morte de 14 pessoas no último sábado, durante uma festa na periferia de Fortaleza.
As chacinas das 14 pessoas, elas foram, na verdade, o ápice de um processo de inúmeras outras ações, dessas ações, em resíduos de ações da outra. Nós estamos disputando territórios na grande Fortaleza. Essa ação no presídio é um reflexo do conflito instaurado nas ruas.
O governador do Ceará, Camilo Santana, estará daqui a pouco aí em Brasília, reunido com o presidente Michel Temer. E um dos assuntos deve ser o combate ao crime organizado. O Ministério da Justiça está apoiando as forças de segurança do Ceará nas investigações da chacina. Até o momento, 6 pessoas foram presas, suspeitas de participar dos assassinatos. Ao vivo de Fortaleza, Edvirges Nogueira.
Obrigada, Edvirges.
Agora, 12:18. Na Espanha, o presidente do Parlamento da Catalunha, Roger Torrent, adiou a sessão que discutiria a posse do novo presidente regional, que estava prevista para hoje. A correspondente Maria Casarré tem os detalhes.
Estava marcada para a tarde desta terça-feira a sessão no Parlamento Catalão que daria posse a Carles Puigdemont como novo presidente da comunidade autônoma. No entanto, o presidente do Parlamento adiou a sessão indefinidamente até que o Tribunal Constitucional responda ao recurso que questiona o impedimento de Puigdemont. Carles Puigdemont foi escolhido pela maioria dos parlamentares catalães como o único candidato para reassumir o governo da região. O problema é que ele está autoexilado instalado na Bélgica desde outubro do ano passado, quando o governo central espanhol o destituiu e suspendeu temporariamente a autonomia da região. Na Espanha, há uma ordem de prisão contra ele por sua atuação na tentativa de independência. Puigdemont e seus aliados haviam sugerido uma posse à distância, feita por Skype, por exemplo, mas o Tribunal Constitucional descartou essa opção e disse que Puigdemont teria de comparecer pessoalmente à sessão de posse. Os conselheiros jurídicos do parlamento também afirmaram que ser eleito remotamente violaria a lei. O presidente do parlamento, que é do partido independentista Esquerda Republicana da Catalunha, afirmou que não indicará outro nome para assumir o cargo e que garantirá a imunidade de Puigdemont. O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, reiterou hoje que Puigdemont não pode assumir a presidência da Catalunha e pediu aos independentistas que cumpram a lei. De Lisboa, Marieta Casarré.
Agora em Brasília, 12:19. No próximo bloco, você vai ter a previsão do tempo e a informação de que indígenas comunicam fim de aldeia por causa de garimpos ilegais. Fique agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional.
De 25 no horário brasileiro de verão. E para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram: reforma da Previdência tem dia de negociações em Brasília e 44 presos são transferidos de cadeia pública, onde 10 detentos foram assassinados no Ceará.
O tempo hoje.
E agora a previsão do tempo: a terça-feira será com muitas nuvens e pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento entre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, centro-sul e oeste de Minas Gerais e nas regiões centro-oeste e norte. Estão previstas pancadas de chuva também no oeste do Paraná, centro-oeste de São Paulo e áreas do Maranhão, Piauí e norte do Ceará. Entre o litoral e o cone leste de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro, o dia será com muitas nuvens e períodos de chuva. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
No Pará, indígenas comunicam fim de aldeia devido a garimpos ilegais. Ao vivo as informações com a repórter Maíra Heinen. Boa tarde, Maíra.
Boa tarde, Gláucia. É isso mesmo, garimpos ilegais, doenças e desmatamento acabaram com a aldeia indígena Posto de Vigilância no município paraense de Jacareacanga. O anúncio foi feito pelo povo Munduruku em um comunicado às autoridades ambientais, Ministério Público Federal e FUNAI. A carta relata que o garimpo espalhou doenças, matou florestas e roças, além de levar prostituição, álcool e drogas. Ainda segundo o relato dos indígenas, a FUNAI, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o MPF foram alertados, mas nada fizeram a respeito. No entanto, o procurador federal Paulo de Tarso, do MPF em Santarém, afirma que a procuradoria acompanha a situação há um tempo.
Desde 2014, a procuradora que me antecedeu já vem tratando desse assunto e no final do ano passado a questão se intensificou. Nós recebemos algumas representações com detalhes sobre a intensificação do garimpo na região, do Rio das Tropas, né? Nós estamos fazendo esse acompanhamento justamente para exigir dos órgãos de fiscalização do Estado que exerçam seu papel constitucional e compareçam na região, preservando, né, os direitos das populações afetadas.
Paulo de Tarso confirmou a situação de alto consumo de drogas, além da prostituição reportada pelos indígenas. Segundo ele, a aldeia teria se tornado um ponto de apoio aos garimpeiros. O procurador destaca ainda a necessidade de fiscalização ambiental em loco e não apenas via satélite. Na última sexta-feira, o MPF ingressou com ação civil pública na Justiça Federal, cobrando a atuação dos órgãos ambientais na região. Até o fechamento desta reportagem, nós não conseguimos o posicionamento da FUNAI e do ICMBio sobre esse problema. Eu volto com você, Gláucia.
Obrigada, Maíra. E o estudante tem que ficar atento aos prazos de inscrição do SISU. Sayonara Moreno, o ProUni também tem novidade? Boa tarde.
Boa tarde, Glaucio. Exatamente, sim. Estão abertas a partir de hoje as consultas para bolsas parciais do ProUni, o Programa Universidade para Todos, em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Educação, esta é a maior oferta de vagas do programa desde 2005. São mais de 240 mil vagas em quase 3 mil instituições de ensino superior. 130 mil dessas vagas são para bolsas parciais, aquelas de 50% por aluno com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. A consulta pode ser feita no portal site prouni.mec.gov.br. Lembrando que o período de inscrições para os cursos vão de 6 a 9 de fevereiro para as aulas do primeiro semestre de 2018. Além dessas bolsas de 50%, Glaucia, serão quase 114 mil bolsas integrais, que são direcionadas a estudantes que tenham renda mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. A primeira chamada tem consulta prevista para 14 de fevereiro e as matrículas dos selecionados devem ser feitas entre 15 e 23 do mesmo mês. A lista de convocados em segunda chamada está prevista para 2 de março e as informações para matrícula devem ser comprovadas entre 2 e 9 também de março. Caso o candidato não tenha sido selecionado em nenhuma das duas chamadas, deve se inscrever para outra lista, que é a lista de espera entre 16 e 19 de março. Para os candidatos que concorrem a vagas em universidades públicas por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificado, começa hoje o período de matrículas, na chamada regular, e vai até o dia 7 de fevereiro. As informações estão no site sisu.mec.gov.br. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Obrigada, Sayonara. E começa hoje em São Paulo a Campus Party. Nelson Lin, tudo pronto para o principal evento de internet e tecnologia do país? Boa tarde.
Boa tarde. Sim, os portões acabaram de ser abertos aqui no espaço de exposições do Anhembi. E o público está entrando. E olha, os números do evento são impressionantes. Serão 750 horas de conteúdo distribuídos nos 77 mil quadrados do espaço de exposições. A expectativa dos organizadores é de que 100 mil pessoas passem por aqui nos 5 dias de evento. São esperados ainda 12 mil campuseiros, que são aquelas pessoas que acampam na Campus Party. As novidades são muitas e há muito espaço aberto para o público conhecer as novas tecnologias e inovações. A principal atração este ano é a presença de Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple. Ele fará a palestra para os campuseiros na sexta-feira, dia 2. E a utilização da tecnologia na educação também será um dos destaques, de acordo com Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party Brasil.
E a ideia é que a gente possa dar ali atividades para jovens de 2 a 16 anos. O jovem que ainda não tem idade para estar dentro da arena, a gente vai trabalhar com robótica, com os fazedores, vamos ter muita atividade e a ideia não é só ter atividade para eles, mas também atividade para os educadores, formar e aperfeiçoar os educadores ali nessa, através da robótica.
Lembrando que a Campus Party vai até domingo, dia 4 de fevereiro. O espaço aberto ao público em geral ficará aberto até o dia 3 de fevereiro, das 10 da manhã às 8 da noite, no espaço de exposições do Anhembi, que fica na zona norte de São Paulo. Ao vivo da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.
Obrigada, Nelson. E os novos números sobre os casos de febre amarela devem ser anunciados ainda hoje. Antes, o Ministério da Saúde faz um alerta. Quem vai viajar para áreas de risco no carnaval não pode deixar de tomar a vacina. Daiana Vitor, o prazo é apertado, não? Boa tarde.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, ouvintes. Sim, bem apertado, pois o carnaval começa no dia 9 de fevereiro e o Ministério da Saúde recomenda que a vacinação contra a febre amarela deve ocorrer 10 dias antes de uma viagem para qualquer área de risco do Brasil. Portanto, o ouvinte que for aproveitar a folia em algum estado onde existe a circulação do vírus da febre, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e outros, deve se vacinar o mais rápido possível. Isso para o corpo ter tempo de produzir os anticorpos contra o vírus da doença. O diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Davi Brito, esclarece.
A vacina, para ter níveis de anticorpos protetores, precisa de um tempo, porque você vacina, você desenvolve toda uma reação dentro do corpo da pessoa, até você conseguir a síntese desses anticorpos. E isso leva 10 dias.
Devem ser vacinadas contra a febre amarela crianças acima de 9 meses e adultos até 59 anos. No entanto, quem tem alergia ao ovo e pessoas com a imunidade baixa não devem tomar a dose contra a doença, pois existe a possibilidade do corpo desenvolver uma forma mais agressiva da febre amarela. Isso pode ocorrer porque a vacina é produzida com vírus vivo atenuado. O diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Davi Brito, detalha quais pessoas não podem tomar a dose.
Os indivíduos, sobretudo, em estado de imunodepressão, são aqueles que estão usando corticóide em alta dose, tratamentos reumatológicos com imunobiológicos, pacientes submetidos à quimioterapia, pacientes que estejam usando qualquer regime de medicamento com imunossupressor e aqueles pacientes portadores do vírus do HIV com um CD4 abaixo de 350.
O Ministério confirmou 3 mortes por efeitos adversos da vacina contra a febre amarela e investiga outros 3 casos. Um novo boletim sobre os casos da doença no Brasil deve ser divulgado até o fim do dia. E segundo o último documento, 53 pessoas tinham morrido no Brasil devido à febre amarela no período de 1º de julho do ano passado até o dia 23 deste mês. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Obrigada, Dayana. E no Rio de Janeiro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Ock, participaram da entrega de 800 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. As informações ao vivo com o Tâmara Freire. Boa tarde, Tâmara.
Boa tarde. A Caixa Econômica Federal está estudando a inclusão de geladeiras, fogões e aparelhos de televisão dentro dos apartamentos construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Essa informação foi dada pelo presidente da Caixa, Gilberto Ock, durante a entrega de 800 novas habitações do programa Minha Casa Minha Vida no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com isso, em uma mesma prestação, as pessoas beneficiadas vão poder pagar pela casa própria e também pelos eletrodomésticos. O governo investiu 60 milhões de reais no empreendimento que está sendo inaugurado hoje e que se junta a outras 156 mil unidades já entregues no estado do Rio de Janeiro pelo programa Minha Casa Minha Vida. Outros 520 apartamentos do residencial Vila Carioca ainda estão sendo construídos e vão ser entregues nos próximos meses. Os apartamentos de 2 quartos estão destinados a famílias com renda de até R$ 1.800,00. E o condomínio dispõe também de parque infantil, área de lazer, quadra de esportes e centro comunitário. A declaração do presidente da Caixa foi feita depois de um pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. E o encerramento da cerimônia foi feito pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, que veio ao Rio representando o presidente Michel Temer. Ele disse ainda que proporcionar a casa própria não é apenas ajudar aos beneficiados a realizarem um sonho, mas também uma maneira de dar oportunidades iguais para todos os brasileiros. Ao vivo da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Obrigada, Tâmara.
Agora, 12h36, depois de mais de 7 meses paralisadas, as obras do BRT de Goiânia devem ser retomadas. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldi, em encontro na cidade de Goiânia. Quem tem os detalhes é Lucas Apolinário, da Rádio Universitária de Goiânia.
O encontro ocorreu no Paço Municipal e reuniu ministros das cidades Alexandre Baldi, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Locke, e outras autoridades locais. Eles discutiram a retomada das obras do BRT Norte-Sul, que foram totalmente paralisadas em julho do ano passado, após irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União, como afirma Iris Rezende.
Essa obra estava paralisada há mais de 7 meses antes da minha chegada na prefeitura. Antes da minha eleição para prefeito, ela estava paralisada. E quando fui empossado nas funções de prefeito, fui me inteirar o porquê a paralisação.
O acordo foi firmado para que as obras do BRT sejam reiniciadas já nas próximas semanas. Segundo o ministro das Cidades, há uma determinação do governo federal para que a retomada das obras paralisadas em todo o país. E o BRT será contemplado com essa determinação.
As obras do BRT serão reiniciadas nos próximos dias, com autorização da Caixa, juntamente com o Ministério das Cidades, do Governo Federal, para que o Governo Federal, apoiando a Prefeitura de Goiânia, consiga definitivamente fazer com que essas obras do BRT, ao se reiniciarem, que elas possam gerar empregos, que elas possam gerar melhorias, especialmente pelos munícipes aonde ela atravessa.
Até agora, 22% das obras foram concluídas. O custo está avaliado em R$ 242 milhões de reais com recursos do governo federal, financiamento do FGTS e do governo municipal. Mas, de acordo com a prefeitura, um novo cronograma vai ser definido para o início e conclusão das obras, como ressalta o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Francisco Guedes.
A gente vai estar fazendo um novo cronograma, tá?
até para que nós possamos aí, dentro dessa preocupação de vocês, também é nossa preocupação também de não paralisarmos mais as obras, né? Porque existe a contrapartida do município, então nós precisamos encaixar essa execução da obra, o cronograma da obra, com o desembolso do município.
Quando a obra for concluída, o BRT deve beneficiar mais de 120 mil pessoas por dia, que vão ter acesso rápido às regiões norte e sul de Goiânia. No corredor será 6 terminais de integração, sendo 3 novos, 2 reconstruídos e 1 adaptado. O corredor vai fazer a integração entre o terminal Cruzeiro em Aparecida e o terminal Recanto do Bosque na capital. Com as informações de Goiânia, Lucas Polinário.
Vamos agora aos números do mercado financeiro. Bovespa opera nesse momento em queda de 0,51%, com 84.262 pontos. O dólar está cotado a R$ 3,175, em alta de 0,26%.
E o IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, fechou janeiro em alta de 0,76%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Em dezembro, a variação havia sido maior, de 0,89%. Em 12 meses, o IGPM tem deflação acumulada de 0,41%. Fique agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional.
Em Brasília, meio-dia 45 no horário brasileiro de verão. E para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram: começam matrículas para aprovados na primeira chamada do Sisu. Parlamento da Catalunha adia a eleição de Puigdemont.
Bate-bola nacional. O melhor do esporte na hora do almoço.
E agora faltam 15 minutos para uma hora. Vai falar de esporte para a gente agora André Luiz Mendes, Bruno Mendes e também Jorge Ramos. Boa tarde, rapazes.
Boa tarde, meio-dia 46. Ministro do Esporte fala de incentivo para medalhistas olímpicos. Informações com a repórter Graziele Bezerra.
O Brasil aposta no surf, no skate e no karatê para se destacar nos Jogos Olímpicos de Verão 2020 em Tóquio, no Japão. Junto com o beisebol e a escalada esportiva, essas modalidades serão a novidade na edição da Olimpíada daqui a 2 anos. Em entrevista à TV NBR, nesta terça-feira, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, disse que o Brasil tem chances de conquistar medalhas, sobretudo no surf, modalidade em que os brasileiros vêm se destacando nos últimos tempos, aqui e no exterior.
Nós teremos esse ano a realização do Mundial de Stand-Up Paddle na cidade de Armação dos Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e uma possibilidade muito grande para que a edição do Mundial de Surf de 2019 seja realizada no Brasil.
Ainda de acordo com o ministro, os brasileiros também têm chance de medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorrem de 9 a 25 de fevereiro na Coreia do Sul. Por causa das condições climáticas, a pequena delegação brasileira de apenas 9 integrantes treina no exterior com o auxílio do Bolsa Atleta.
O Bolsa Atleta, ele vai desde R$ 3.000 a R$ 15.000, dependendo da perspectiva que o atleta tem de conquistar uma medalha, de conquistar uma vitória.
Em 2017, o Bolsa Atleta investiu R$ 120 milhões e contemplou cerca de 7 mil atletas. Para este ano, a expectativa é manter o mesmo nível de investimento. Graziele Bezerra para o Bate-Bola Nacional.
E a segunda-feira foi dia de apresentações. O goleiro Júlio César foi a novidade no Flamengo. 3 meses de contrato e um salário simbólico de R$ 13.000 por mês. O Júlio explica por que não voltou antes ao rubro-negro.
Saiu algumas vezes na mídia em relação à minha pessoa, que o Flamengo em algum momento veio atrás de mim, no momento que mais precisou. Então eu queria esclarecer bem isso, né? Principalmente para os torcedores rubro-negros, que isso nunca existiu. O Flamengo nunca veio atrás de mim, nunca me contactou de maneira nenhuma, porque disseram que na hora que o Flamengo mais precisou, eu virei as costas para o Flamengo e não vi. Então isso é uma mentira. Quem plantou essa notícia foi uma notícia equivocada entendeu? E que eu gostaria de esclarecer isso uma vez por todas, porque isso me incomoda, porque, querendo ou não, hoje, essas redes sociais, tudo isso, a gente fica inevitável a gente ler ou ficar sabendo das coisas por amigo ou por primos, que muita parte da torcida do Flamengo está insatisfeita com a minha vinda porque teve essa recusa da minha parte, né? Então não recusei nada.
André Luiz Mendes, Júlio César, no Mengão, 3 meses.
Boa tarde a você e aos companheiros e aos ouvintes. Mais uma homenagem do que qualquer outra coisa. Agora, tem um detalhe que corre por fora. Com o Muralha indo jogar na segunda divisão, com os goleiros que estão indo bem, mas são novos. O Flamengo com Libertadores, Copa do Brasil, o Diego Alves se recuperando, Campeonato Carioca. De repente, isso pode ser que se estenda esse contrato, que o Júlio César é um jogador experiente, jogador que está talhado de Libertador, de repente pode até estender.
Ô Jorge, muito boa tarde. Depois do que aconteceu com o Conca, acho que a diretoria do Flamengo agora faz parte de um projeto que o próprio Júlio César falou que é dele, mas esses 3 meses, como disse o André Luiz Mendes, pode dar uma estendida aí.
Tem razão. Boa tarde a você, Bruno. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Na realidade, a chegada do Júlio César é uma grande homenagem ao jogador, né, que defendeu as cores do Flamengo, foi várias vezes campeão. Ele tinha essa vontade de voltar, está com 38 anos. Só aí algum problema que faça estender muito esse vínculo com o Flamengo. É mais, eu concordo com o André, uma homenagem ao jogador. Quem não gostou muito foi a mulher, né, dele, que achou que ele foi meio ingrato, né? Mas, de qualquer forma, isso é problema do casal.
Tá certo, eles vão se resolver lá. Contagem regressiva para a Copa com Eurico Tavares.
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
A maior goleada numa Copa do Mundo aconteceu em 82, na Espanha. A Hungria é a única seleção a fazer 10 gols numa única partida. Goleou El Salvador por 10-1. Um jogador que estava no banco de reservas da Hungria acabou fazendo história nas Copas. O reserva era Laszlo Kiss, que acompanhava a goleada que já se desenhava. O jogo já estava 5-0 para a Hungria quando o técnico Kalman Mezoli chamou Kiss para entrar. Eram 11 minutos do segundo tempo. Kiss conseguiu fazer 3 gols aos 24, 27 e 31 minutos de jogo no segundo tempo. E até hoje é o único jogador que, vindo do banco de reservas, ou seja, entrando em campo no decorrer da partida, conseguiu marcar 3 gols no jogo. De lá para cá foram 8 Copas do Mundo e ninguém conseguiu igualar o feito de Laszlo Kiss. A vitória por 10-1 não é a partida com maior número de gols. Em 54, a Áustria derrotou a Suíça por 7-5, somando um total de 12 gols no jogo. Hoje, terça-feira, 30 de janeiro, faltam 135 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Meio-dia 51 no Santos, Gabriel Barbosa, o Gabigol está de volta. O atacante fala se a seleção brasileira é um dos objetivos do retorno ao Brasil.
Tem muito a ver, é um objetivo que eu sempre tracei na minha cabeça. Claro que eu quero muito ajudar o Santos, primeiramente, porque eu sei que é o clube que está investindo em mim, que tem um grande time, um grande elenco, e eu espero sim ajudar o Santos. Eu acho que a seleção é muito consequência do meu trabalho daqui no Santos. E sobre jogar em outro time, eu acho que está muito claro que eu sou muito santista. Então, como eu falei até com o presidente, com o Gustavo, quando ele me ligou, eu falei, só depende de vocês, porque o meu coração, vocês conhecem muito bem. É difícil falar nunca jogarei em outro clube, mas o que se depender de mim, depender, eu acho que, do Santos, eu acho que eu sempre vou usar essa camisa aqui para sempre.
Tá, então, a volta do Gabigol. André Luiz Mendes, é boa pro Santos?
Não sei, cara. Não sei se é boa. Do jeito que tá lá, cabe. Mas o Gabigol deixou de jogar bola faz muito tempo, né? Virou na Europa um chupa-sangue, tanto é que voltou porque não conseguiu desempenhar bem. Vamos dizer, se o Santos e essa vontade que ele diz que tem, e o amor que ele diz que tem pelo Santos e a família dele, façam renascer. Bola, ele tem. Agora ele tem que parar com frescurinha, letrinha, querer fazer gol bonito e essas coisas todas.
Começa hoje a Copa do Brasil 2018. 80 times estarão na primeira fase, 11 clubes entrarão nas oitavas de final, são os clubes que estão na Libertadores da América. 50 milhões de reais para o campeão, 20 milhões para o vice, um atrativo em tanto. Hoje 2 jogos, às 8 da noite, horário de Brasília, Vitória da Conquista da Bahia e Boa Esporte, Minas Gerais. Às 9:30 da noite, teremos Caxias do Rio Grande do Sul e Atlético Paranaense. Jorge Ramos, se tornou um torneio atrativo pelo valor que o clube campeão pode conquistar, né, Jorge?
Ah, sem dúvida nenhuma, é a maior premiação do futebol brasileiro, 50 milhões ao campeão, 20 milhões o vice vai ganhar. Então ficou muito atrativo, é uma premiação maior do que a própria Libertadores, né? E o sistema de divisão também é interessante, porque são 11 clubes que entram para completar os 5 que avançarão até lá. Então fica interessante, porque chega na fase final, vem todo mundo que estava na Libertadores e cria ali uma expectativa. Dinheiro e bons jogos, a Copa do Brasil passa a ser o torneio mais visado, sem dúvida nenhuma, do calendário brasileiro. Bruno.
Agradecendo ao André Luiz Mendes, ao Jorge Ramos, seguem as últimas notícias do repórter nacional Glaucio Dilson.
Obrigado, Bruno. A Polícia Federal apreendeu nesta segunda-feira 300 toneladas de madeira ilegal em embarcação no Rio Solimões.
A Polícia Federal apreendeu 300 toneladas de madeira ilegal em embarcação no Rio Solimões. Toda essa madeira está avaliada em mais de 200 milhões de reais. A carga, transportada ilegalmente, vinha de Novo Aripuanã, sul do Amazonas, foi apreendida nas proximidades de Manaus e atracou em um dos portos da capital amazonense na madrugada desta segunda-feira. O dono da embarcação foi preso pelo IBAMA, 5 pessoas que estavam no barco foram detidos e levados para a sede da Polícia Federal e um foi autuado em flagrante. Além da madeira, uma tonelada de carvão com documentação irregular também foi apreendida e 2 tracajás, uma espécie de tartaruga em extinção, que seriam consumidos pela população. O material apreendido ainda deve ser periciado. De acordo com a Polícia Federal, as investigações serão mantidas para identificar os envolvidos pela compra e venda da madeira. O Ministério Público Federal recomendou maior fiscalização do transporte de madeira no Amazonas. É o que destaca o procurador Leonardo Galeano.
Na recomendação que foi feita agora, ponderado justamente isso, a questão da necessidade de que o IBAMA e a Polícia Federal intensificassem a atuação e presença nos portos de Manaus para justamente reprimir as condutas que foram verificadas em dezembro, mas também já alertando a possibilidade, e foi o que aconteceu no domingo, de que fosse criadas, como foram, rotas alternativas criadas pelos infratores com o intuito de burlar a fiscalização.
Há mais de um mês, a Polícia Federal e o IBAMA realizam a Operação Arquimedes nos portos de Manaus. O objetivo é interromper o fluxo do transporte clandestino de madeira extraída ilegalmente da floresta amazônica e destinada a grandes comerciantes madeireiros no Brasil, na Europa e Estados Unidos. 444 contêineres já foram retidos. De acordo com a PF, se colocado de forma linear, o material apreendido cobriria um percurso de 1.500 quilômetros, o que equivaleria à distância entre Brasília e Belém, aproximadamente. A conta ainda não considera as 300 toneladas apreendidas nessa segunda-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Iraquianas refugiadas em Recife pretendem se estabelecer na cidade. Quem traz mais informações é Rodrigo Mesquita, da Rádio Universitária.
As iraquianas Majida Darvish, de 19 anos, e Ida Aman Regi, de 24 anos, solicitaram ontem no Recife a expedição de carteiras de trabalho e da Previdência Social. Elas e o filho de Ida, de 6 anos de idade, foram interceptados pela Polícia Federal no dia 30 de dezembro de 2017, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, ao tentar embarcar para a Espanha com passaportes falsos obtidos na Turquia. O trio havia fugido da guerra civil no Iraque, travada entre o governo do país e o grupo terrorista Estado Islâmico. Após a interceptação, elas foram acolhidas pelo governo de Pernambuco, sendo abrigadas em uma casa da comunidade católica Obra de Maria. No dia 13 de janeiro, elas pediram refúgio ao governo federal e aguardam a tramitação do processo em Brasília. Além das carteiras de trabalho, Magida e Ida também contaram com a ajuda do governo estadual para conseguir os passaportes verdadeiros, que foram enviados pela Embaixada do Iraque em Brasília. As jovens também já tiraram CPF e conseguiram um documento que garante a permanência provisória, de forma legal, no Brasil, que foi expedido pelo Comitê Nacional para os Refugiados. Após solicitarem as carteiras de trabalho, elas informaram que pretendem aprender português para conseguir trabalhar no Recife. Da Rádio Universitária do Recife, Rodrigo Mesquita.
E você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Reforma da Previdência tem dia de negociações em Brasília.
Ministério Público denuncia mais uma vez o ex-governador Sérgio Cabral.
No Ceará, presos de cadeia onde 10 detentos foram mortos são transferidos.
No Pará, indígenas comunicam fim de aldeia devido a garimpos ilegais.
E começa hoje em São Paulo a Campus Party.
Repórter Nacional tem os trabalhos técnicos de Rafael Tomás.
O Repórter Nacional é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional. A próxima edição, às 6 da tarde. Até lá.